Foi bem bacana a entrevista que nós fizemos há pouco, então, com a Mari Miyashita. Convido ela para continuar nos acompanhando até o final aqui. Agora, nesse bloco do Fala Engenheira, nós vamos bater um pouco um papo com a Heloísa Moraes, que é engenheira civil pela Universidade Federal de Pernambuco desde 1985. Diretora da Mulher do CENGE Pernambuco, coordenadora da Câmara de Engenharia Civil do CREA Pernambuco e também diretora integrante do Coletivo de Mulheres da FICENGE. Olá de novo, Heloísa. O tema do programa de hoje é saúde e o bem-estar durante a pandemia. Conta pra gente, então, como é que você vê essa questão e na sua avaliação, o que é a realidade da engenheira e da mulher em si que atravessam esse momento, que enfrentam os desafios e os impactos da pandemia, é diferente para nós mulheres?
Saudações pernambucanas, antes de tudo, o acolhimento aqui do Nordeste para vocês. A engenheira, ela sempre teve essa função de driblar todas as nossas várias facetas, né? E na pandemia ela ficou bem mais presente. Então, a engenheira, ela tem várias atividades. Ela pode desenvolver atividades de campo, ela pode desenvolver atividades em escritório. Então, a pandemia, ela ficou pior, vamos dizer assim, para aquelas que desenvolviam atividades de campo, porque a gente não podia sair. Então, quando saía, tinha muito medo no início, teve atividades que foram realmente paralisadas, outras que eram essenciais não puderam paralisar. Então, as engenheiras tiveram que além de todo o medo de estar indo para o campo e trazendo alguma coisa às suas famílias, a gente teve que ir para o campo e fazer, porque tem atividades em engenharia que não podem parar, assim como a medicina. Nós temos atividades na engenharia que são essenciais. Então, é tratamento d'água, esgoto, energia, isso não parou em momento algum. Então, tiveram engenheiras que continuaram trabalhando e na frente de serviço. E a que pôde ficar em casa, né, no teletrabalho, teve também que se adaptar a uma realidade diferente de um escritório, numa empresa ou numa consultorias ou num trabalho presencial. E aí trazer isso para o ambiente familiar também, juntamente com crianças, né, que estavam também na educação virtual, nas aulas virtuais. Quando você deixava o seu filho na escola e ia trabalhar, era uma coisa, você trabalhar e tendo que dar atenção e ainda tentar com que aquelas aulas fossem produtivas, e o seu trabalho e todo o ambiente de casa. Então, eu tive várias engenheiras, colegas, que relatam, inclusive tem um vídeo muito interessante do nosso colega aqui, engenheira eletricista da Chesf, Roseane, que ela fala exatamente isso. Então, a gente tem que, ela diz um exemplo que eu achei fantástico. No trabalho, ela sai para tomar um cafezinho, conversa com um amigo numa hora vaga. Na hora vaga, no teletrabalho, ela vai ter que fazer o café, ela vai ter que olhar a criança, ela não tem mais nem essa folguinha que tinha no trabalho. E ainda tem as engenheiras que continuaram a trabalhar em casa. Tem casos de engenheiras que trabalham com projetos, orçamentos, tem trabalhos que podem ser feitos em casa, né, que sempre fizeram, e que já tem uma rotina que estava aí em casa. Mas que também, por essa novidade de estar com os companheiros, estar com as filhas, os familiares que precisavam da sua atenção, isso realmente impactou muito tanto as engenheiras, eu acho, que como as mulheres em geral. No meu caso, eu fiquei apenas pouquíssimo tempo em casa mesmo, porque eu trabalho com fiscalização de obras, então a gente não parou. E nesse lado, na prefeitura do Recife, e eu tenho também um lado profissional liberal, que eu atuo na área de projetos. Então, essa minha rotina já existia de trabalhar em casa. E aí a gente foi driblando aí, mas foi um sufoco.
E a Agatha participou agora há pouco, lembrando de novo a vinheta, tem mulher na engenharia, sim. Mari, eu não falei antes, mas claro, assim como a Heloísa pôde interagir na hora que a gente estava te entrevistando, você também, a qualquer momento que você sentir necessidade de emitir uma opinião sobre o assunto que está sendo tratado, fica à vontade, tá? Vou seguir aqui com as perguntas à Heloísa. Heloísa, como diretora e membro do coletivo de mulheres, que ações você conseguiu desenvolver nesse período e quais são os novos desafios colocados para a realização desse trabalho? O que nós já aprendemos ou teremos de incorporar ao cotidiano a partir dessa experiência?
Esse é um assunto muito, muito importante, porque nós da FICENGE, da Federação, a gente conseguiu em 2008 formar o coletivo de mulheres. Então essa era uma rede de sustentação e de troca de feedback, de experiências, e era muito importante as nossas reuniões presenciais que fizemos. Então desde 2008 a gente está com esse coletivo que acolhe e que dá visibilidade, que dá voz a essas engenheiras. Então a gente tinha essa rede, e na pandemia ela foi, ao contrário, muito fortalecida, porque nós continuamos com nossas reuniões virtuais, e aí era muito bom, porque a troca de experiências era fantástica, a gente via nos outros os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que estávamos enfrentando, então foi muito bom. O coletivo ele tem uma comunicação muito boa, a gente tem uma tirinha que é a engenheira Eugênia, onde ela é uma tirinha em história em quadrinhos, onde a gente coloca nessa tirinha, que são 5 ou 6 quadrinhos às vezes, a cotidianos. Então na pandemia a gente colocou ela como teletrabalho, colocamos ela para debater e essa linguagem ela chega muito fácil. Então, a gente fez várias lives, a gente começou a desenvolver mais esse lado virtual, né? Então, a gente teve que se adequar, e isso vai continuar, a essas reuniões mais virtuais. E é muito bom, porque eu aqui do Recife, Nordeste, Pernambuco, estou conseguindo chegar aí no Paraná e estar junto de vocês numa rádio do seu estado. Então assim, a tecnologia é a nosso favor, mas vamos voltar nossas atividades presenciais, sim, porque a interação é muito importante, essa presença e a gente está junto, a gente está se abraçando, a gente está olhando olho no olho, é muito importante. E a gente sempre estamos focando nas nossas lives, nas nossas reuniões, sempre busca as câmaras estarem abertas, porque muitas vezes a gente está em reunião onde todas algumas câmaras estão fechadas. Então, não é bom, porque você pode estar ali, pode não estar, você não tem a reação. É muito bom a gente poder aqui mandar um beijo para vocês, e você está vendo, você está olhando, que a gente está prestando atenção, muitas vezes anotando alguma coisa, mas é importante a gente estar desenvolvendo esse lado, sem esquecer o nosso lado humano e de aconchego, né? Acho que é muito importante também não perder de vista essa nossa realidade presencial, não só essa virtual.
Ela impôs desafios novos, mas também novas possibilidades, inclusive para o movimento sindical, né? As novas dinâmicas de trabalho trazem uma nova realidade, ao mesmo tempo que novas violações de direitos nesses ambientes, que tem que ser, né, construída uma nova forma de luta também. Mas, então, muito você acabou... Oi?
Muito importante essa sua fala. Nós também, essa demanda foi constante. Muito
sim.
Bem.
Sim. E é, a própria rotina do teletrabalho vai ser incorporada com certeza na pauta das próximas convenções coletivas, de uma série de situações que antes a gente não previa, mas que passa a ser rotina agora, né?
Isso. Inclusive, assim, é uma pauta que já existia com a questão do celular, porque a gente estava 24 horas conectado com a empresa, com o chefe, então isso já era uma preocupação. E agora com o teletrabalho já gerou outra demanda.
Sim. É, a gente diz que a gente briga contra o trabalho intermitente, mas tem aquele interminável também do WhatsApp, né? Vamos lá. Tem mais uma pergunta que você já abordou um pouco sobre a pandemia, né, que ela impôs uma nova realidade para as mulheres, que foi o trabalho remoto, junto e misturado com as tarefas de casa. Confinou aquelas múltiplas jornadas dentro do lar, doce lar, e você passou por isso. Como é que foi a sua adaptação? Você abordou um pouco agora, sobre isso, mas detalha para a gente alguma situação curiosa ou alguma coisa que você acha que vale compartilhar com as mulheres que estão da mesma profissão, que estão nos acompanhando.
Eu me antecipei um pouco, não foi? Eu atropelei. Aí a Mari vai precisar me dar aí algumas aulas de sossego. Isso é a minha. Eu sou um pouco acelerada demais, Mari. Eu tento, com a respiração, como eu lhe falei, desacelerar. Mas aí as mulheres já tinham, como você falou, esse trabalho multidisciplinar, vamos dizer assim. São jornadas duplas, triplas, jornadas sem terminar. A gente sai do trabalho, chega em casa, já tem novos serviços, então a gente tem que ligar e desligar os botões a toda hora. Então liga o botão profissional, depois desliga e liga o botão familiar, liga o botão professor, liga o botão zen, liga o botão... Aí a gente tem que estar aí fazendo as nossas conexões. Mas eu acho que como eu falei, para mim foi uma adaptação fácil, porque eu já trabalho em casa há muitos anos, já tenho essa com essa dinâmica de projetos, então eu tenho uma rotina de trabalho paralelo ao meu trabalho formal, e eu trabalho numa empresa de consultoria que eu tenho, e assim, é muito comum eu trabalhar de madrugada, era muito comum já trabalhar junto com outras atividades, parando um pouco e voltando e fazendo um horário flexível. Então, para mim, não foi tão difícil, mas eu tenho relatos e sei de pessoas que foi muito difícil a adaptação, porque não tinha essa disciplina de focar no trabalho virtual, né, de estar fazendo essa conexão com o trabalho de maneira remota. Então, e também muitas não têm a facilidade de lidar com a tecnologia, então também é difícil de fazer uma live, é difícil de entrar numa reunião virtual, é difícil compartilhar documentos. Então, apesar da engenharia ser de tecnologia, tem várias engenheiras que não têm o domínio da tecnologia de informática. Então, a gente também tem muita dificuldade com isso. Lidar com essa nova tecnologia é uma dificuldade, principalmente para as engenheiras que tem um pouco mais de idade. Foi bem difícil.
Tá certo. Daí a gente já vai agora pro próximo bloco, pro bloco final do nosso programa. Esperar aí a Mari voltar também, que acho que ela perdeu conexão, mas ela já tá voltando aqui com a gente.
Notícias do dia.
Se você está ouvindo ou assistindo esse Fala Engenheira utilizando a tecnologia Wi-Fi, fones de ouvido como Bluetooth, saiba que isso só é possível graças a uma mulher. No caso, a cientista Hedy Lamarr, isso mesmo, você lembra desse nome, austríaca que também era uma atriz de sucesso em Hollywood. Ela filmou, entre outros, Sansão e Dalila e ainda protagonizou uma das cenas mais polêmicas da época, a primeira cena de orgasmo nas telas lá em 1949. Imagina o que foi isso, que causou isso, né? Além do seu tempo, Hedy Lamarr e o compositor George Antaio, acho, se eu não errei o nome, é Antaio, apresentaram uma patente de salto de frequência, pela qual um transmissor de rádio e seu receptor passavam de uma frequência para outra para impedir que o sinal fosse interceptado. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, são as mulheres inventando e sendo protagonistas em qualquer área de atuação. Vamos a um curto intervalo e nós voltamos já já.